Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado. Vamos analisar o que anda acontecendo no mercado do feijão e para essa análise nós convidamos o meu amigo Marcelo Lides, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Marcelo, que hoje está em Canarana, lá no Mato Grosso, justamente para participar na próxima sexta-feira, é isso, Marcelo? Dia 12 de julho. De um Pulse Day? Conta mais pra gente, Marcelo.
Então, a gente está aqui nessa boa terra de Canarana, né, muito próspera, e a partir da quinta-feira eles realizam aqui a 28ª FEICAN, que é uma feira regional já bastante consolidada. E no dia 12, na sexta-feira, nós vamos realizar esse Pulse Day, né? Então, esse Pulse Day traz para os produtores aqui informações técnicas interessantes, pertinentes para a região. Né? Há uma demanda bastante grande aqui na região, Alexander, de informações sobre feijões. O polo está se desenvolvendo, é um polo de irrigação também que está sendo desenvolvido aqui e vai ganhando tração cada vez maior também o plantio dos pulses e dos feijões. Então, nós vamos falar bastante sobre essas questões e também da comercialização, né? Então, tanto o gergelim, que já é tradicional, aqui é a capital brasileira do gergelim, eles estão em plena colheita agora, processamento, as empresas a 1.000 por hora aqui processando o gergelim para mandar para exportação. E é um momento aí que a gente vai conversar com os produtores sobre comercialização, sobre quais são as perspectivas que tem para o restante do ano, para feijão, para gergelim e também para os próximos anos. Afinal de contas, a região está investindo bastante, né, nessas culturas, e existem características próprias de cada região, e aqui não é diferente, né, que precisam ser atendidas, né? O que a gente escuta aí dos pesquisadores é que nada é receita de bolo. Então, cada região vai desenvolvendo e descobrindo uma forma de produzir melhor.
Muito bem, portanto, quem estiver lá em Canarana, na região de Canarana, quiser participar desse Pulse Day, dia 12 de julho, Pulse Day que faz parte da programação da 28ª FEICAN, né, Marcelo? Uma feira tradicional aí de agronegócio, né?
Exatamente. Muita gente aqui.
Boa. Então fica o convite aí para você que está na região participar, procura lá o Marcelo Líder, tira sua dúvida e principalmente entenda o que pode ser feito em relação a evolução do plantio de feijão de pulses, de uma forma geral, aí na região. Mas, Marcelo, vamos lá, vamos para o que está acontecendo no mercado de feijão. Da última vez que a gente conversou, desculpe, a gente tinha a possibilidade aí de preços melhores em função de uma oferta pequena de segunda safra, olhando basicamente o feijão preto. Estamos começando a terceira safra. A tal da safra irrigada. Com que cara, hein, Marcelo? Mudou aquele cenário de alta de preços?
Bom, quando você tem ali aquele momento entre uma safra e outra, é normal, né, que você tenha uma valorização. Os primeiros lotes que entraram do feijão irrigado tiveram também preços aí a 320, 330, uma disputa bastante grande, nas primeiras colheitas, alguns compradores pagando, inclusive, uma semana antes da colheita efetiva do feijão para garantir, aquela produção. E agora, é claro, nós estamos entrando num período em que começam a aumentar as ofertas. Já é normal, já é tradicional, que por mais que o produtor procure segurar o máximo possível, o mercado vai tendo mais oferta, consequentemente, os preços vão cedendo. E foi o que nós vimos nos últimos dias, quando os preços vieram dos últimos 15 dias de um patamar de 310, R$ 315, agora para 290 a R$ 300. E ao que tudo indica, se seguir o histórico, né, a tradição do momento, os compradores eles vão muito com muito cuidado nesse momento comprando, porque você veja que tem regiões que leva 4, 5 dias para uma carga de feijão chegar. Então, quando o feijão chega lá, se aqui cedeu o preço, o empacotador tem dificuldade de repassar aquele produto lá na sua região. Então, eles vão comprando o mínimo possível. Na medida em que o preço vem chegando a um determinado nível que vai ser cada ano é um determinado nível, dependendo do volume de oferta. Chegando nesse nível de preço, há uma sensação de que aumenta a segurança na hora de comprar do empacotador, e aí começa a ter um volume maior de negócios, com um valor um pouco mais baixo.
Bom, isso a gente está olhando basicamente para o que pode acontecer com o feijão carioca de terceira safra, tal da safra irrigada. Agora, você estava me falando também, Marcelo, que é uma safra que está começando com uma certa preocupação aí em relação ao tamanho da oferta. O que que está acontecendo? E até que ponto isso pode reverter essa pressão de baixa mais cedo?
Nós lembramos de alguns anos aí que o produtor, quando o valor chegou ali por 220, 230, começou a colocar em armazéns climatizados, né? Nós vimos nos últimos anos o aumento de área dessa terceira safra de feijões que não escurecem, né? Isso também é uma ferramenta a mais na mão do produtor. Então, qual vai ser o nível que os produtores vão entender esse ano que vai ser a hora de colocar o produto para dentro do armazém, né, e deixar para vender no final do ano, começo do outro ano? Nós vamos ter que esperar para ver qual vai ser esse número, mas provavelmente seja um número mais alto do que o ano passado. O ano passado, por volta de 220, R$ 230, eles começaram a travar as vendas e buscar, armazenar esse feijão. Se você leva em consideração que a Conab, que normalmente é muito otimista demais, já vinha prevendo uma safra menor nessa terceira safra, a gente tem bons indicativos de que ela vai ser menor ainda do que a Conab estava prevendo. O ano passado, nós tivemos uma colheita de 750 mil toneladas nessa terceira safra. E nós vimos a reação do preço a partir de novembro, dezembro, os preços começaram a reagir. Esse ano, a previsão era de 728 mil toneladas, mas alguns fatores, como altas temperaturas, algumas regiões com dificuldades, inclusive em ter água para girar os pivôs, né? A região de Guaíra ali relatou perdas de lavouras, ou relatou também produtores que deixaram, estava planejado, tudo comprado, semente e tudo mais, deixaram de plantar, não plantaram pelo risco que tinha de não ter água. Você tem altas temperaturas também prejudicam a produtividade. Há uma série de fatores aí que levam a uma produtividade menor. Então a gente já começa a ver que muito provavelmente nós devemos ter alguma coisa em termos de volume parecido com o que tivemos em 2019, né? Alguma coisa aí de 680 mil toneladas, né? Em 2022 nós tivemos 660 mil toneladas. O que parece que já está claro, Alexander, é que nós não vamos ter as 728 mil toneladas previstas, né? O que já era 3% a menos das 750 mil toneladas que foram colhidas no ano passado. E esses problemas, tanto de mosca branca, né, que algumas lavouras, no final, elas não se perdem as lavouras, mas o número de aplicações de inseticida sobe bastante. E isso significa um custo muito mais alto para o produtor. Então, não vem bem. A produtividade vai ficar abaixo do histórico, né? É bem provável que a gente tenha diversos relatos aí nos próximos dias de lavouras bem abaixo dos mil e... Bom, aí no Distrito Federal, 3 mil quilos foi a média no ano passado, né? Nós tivemos aí perto de 3 mil quilos, Minas, Goiás, e é bem provável que esses números fiquem bastante abaixo, do ano passado, né?
Muito bem. Dessa forma, então a expectativa é de uma reversão dessa tendência de pressão de preços mais cedo, então, Marcelo.
Provavelmente o que a gente vai ver é um preço que baixa, mas não chega aos níveis dos anos anteriores, né? Então, baixar é natural que aconteça. Existe um pico de safra, seja ela no total maior ou menor, existe uma concentração, a gente vai ver acontecer nos próximos dias. E depois disso, o que acaba acontecendo é que a reação começa a acontecer mais cedo. Como esse ano a gente já tem detectado problemas também na produtividade de feijão calpi, tem detectado esses problemas que a gente mencionou de mosca branca e de produtividade também na Bahia. Lembrando agora que também na Bahia tem sido relatado. Aí feijão calpi na Bahia e feijão calpi no Mato Grosso com produtividade menor. Feijão preto com produtividade menor. Então nós não vamos ter muitas alternativas para o consumidor. Em termos de feijão, nós vamos ter o feijão preto tendo seu preço também majorado, vamos ter o feijão calpi e vamos ter o feijão carioca, todos eles com preços aí mais altos, provavelmente a partir já do final de setembro, outubro, a gente vai perceber isso acontecendo em maior ou menor grau, mas é bem provável que essa reação comece.
Muito bem. Agora, você citou aí outros feijões, citou o calpi. Como é que está a situação do preto, feijão preto?
Feijão preto encerrou a colheita lá no Paraná e surpreendeu enormemente a produtividade, muito baixa. Há regiões, né, como o sul do Paraná, região de influência da cooperativa Bom Jesus, que se comenta de 30 a 40% a menos a produtividade, né? Isso é muita coisa. Na região de Guarapuava, uma região de alta tecnologia, produtores de tamanho médio e grande, também produtividade mais baixa. E lá no sudoeste do Paraná, alguns relatos de produtividade mais baixa, mas muitos relatos de perda de qualidade, né? Se perdeu muito feijão que brotou, que estragou, que, enfim, não deu condições aí de ir para mesmo um feijão tipo 3, né? Com dificuldade de ser processado e chegar nisso, tirar todos os defeitos dele. Então, esse foi o cenário do feijão preto. O que que acontece com o feijão preto? Havia uma estimativa de que nós teríamos uma safra quase que o dobro do ano passado. E isso, se a gente tiver 30, 40% de quebra média no estado, que não é difícil de vir a acontecer no final dos números, a gente vai ter uma safra parecida com a do ano passado. Então, o ano passado não foi um ano de super safra, de super oferta. E nós temos ainda 6 meses praticamente pela frente, né? 5 meses aí até o final do ano, mas uns 6 meses até a entrada de uma próxima safra. E tradicionalmente a primeira safra não tem sido uma safra em que os produtores têm grande interesse em produzir. Talvez até por isso, no Paraná, uma situação que começou há uns 2, 3 anos atrás, algumas empresas, algumas cerealistas em algumas micro-regiões começaram a indicar preços, ou seja, já precificar para o produtor se ele plantar a primeira safra. E isso está acontecendo esse ano também. Já existe contrato para os produtores a R$ 210, R$ 220, já fixando para o produtor que plantar a primeira safra do ano que vem.
Muito bem. Portanto, temos um cenário, comum de escassez de oferta esse ano se consolidando, então, Marcelo, no final das contas. Isso basicamente em todas as variedades.
Sim, e se fosse um fenômeno brasileiro, né, a gente entenderia com um determinado impacto, mas esse fenômeno vem acontecendo em todo o mundo. Mudanças climáticas, períodos aí de extremo frio, frio mais longo em alguns lugares, né, mais tempo de frio, em outros lugares falta de chuva, outros excesso de chuva, então as coisas não vêm bem na produção mundial de alimentos. O que nos faz entender cada vez mais que uma das alternativas que a gente tem é cada vez mais utilizar a capacidade do Brasil aí de irrigação, né? Nós sabemos que se não fosse essa safra irrigada agora, por exemplo, desses grandes produtores irrigantes do Brasil, nós teríamos o preço do feijão hoje já a R$ 400, R$ 500. O feijão hoje já estaria no produtor. Desculpa, no consumidor, aí por volta de 13, 14, R$ 15. Então, veja a importância da irrigação na produção desse alimento básico. E a gente precisa urgenciar isso, né? Uma vez que ontem ainda eu vi a publicação de um trabalho, de uma previsão do IPEA, mostrando que a área de arroz e de feijão devem diminuir bastante até 2031. E eles entendem que a compensação vai ocorrer na produtividade. Mas produtividade você vai ter se for irrigada. Se não for irrigada, você fica numa roleta russa. O produtor investe, né, como no caso está acontecendo esse ano, aconteceu na segunda safra, investe bastante na lavoura, mas a produtividade baixa tira qualquer chance, de ser lucrativa. Então, o caminho é realmente a gente aumentar a área irrigada, tirar as travas, né, que impedem os preconceitos e tecnicamente avaliar realmente cada região, a capacidade hídrica que tem. E ir implementando isso, porque esse é um processo de investimento bastante grande que os produtores fazem e não é da noite para o dia, né? E 2031 está aí.
É isso aí. Ô Marcelo, só para a gente entender o motivo aí dessa redução de oferta generalizada em várias safras aí que se produz ao longo do ano, você já explicou que teve a questão do clima e também o ataque de mosca branca em algumas regiões. Existe aí alguma explicação por que isso aconteceu, principalmente a questão da mosca branca, e como é que ela está influenciando, de que forma ela reduz a produtividade? É em perda de potencial produtivo, é em qualidade do grão, enfim, como é que está essa história, no Brasil?
Há uma perda no potencial produtivo mesmo, né? A planta não consegue produzir, não consegue encher os grãos, muitas vezes não chega no final do ciclo, né? A virose do mosaico dourado toma conta da planta e você tem ali uma perda, que vai aumentando, né? Na medida em que você, não investe na lavoura. Mesmo investindo em inseticida, existem muitos, produtores relatando que alguns inseticidas já não dão mais conta. Então, novas moléculas estão chegando no mercado. Segundo os agrônomos e pesquisadores, né, que se debruçam sobre isso tem muito a ver com o que eles chamam de ponte verde, né? Quer dizer, você precisa ter eliminado todas as soqueiras de uma determinada cultura para daí você entrar com outra, senão você vai ter esse fenômeno, da mosca branca migrando para a soja, migrando para o algodão, voltando para o milho, aparecendo no feijão. Então, isso, nós achávamos que nos últimos 4 anos, 5 anos, talvez, nós tivemos aí, menos perdas, né? Sempre houve, mas menos pressão da mosca branca em todo o Brasil. E agora ela retomou bastante forte. Eu lembro de imagens do interior de São Paulo, né, da região, se eu não me engano, de Tararé, de alguns anos atrás, que a própria cidade ficou tomada de mosca branca. Tamanha era a infestação que tinha nas lavouras ao redor. Para o ser humano não tem problema nenhum, mas as plantas sentem, né, e aí indiretamente vai chegando no ser humano. Ela vai bater no preço do feijão.
Isso a gente precisa acompanhar muito de perto para entender como é que essa situação pode voltar a interferir na safra. Espero que seja só um ajuste aí de produção para que os prejuízos não se repitam. Mas enfim, são prejuízos que estão acontecendo, precisam ser contabilizados e afetam diretamente aí a oferta de feijão, no Brasil. Marcelo Liders, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, meu amigo.
É um prazer, uma boa semana a todos. Viva o feijão do Brasil e vamos encontrar com ele no prato aí agora.
É isso aí. Grande abraço, até a próxima.
Um abraço, Alexandre.
Tá aí, Marcelo Liders, presidente do IBRAF, trazendo um resumo aqui pra gente do que está acontecendo com a safra de feijão no Brasil. Uma safra que já vem de outros períodos aí com problemas de oferta, e essa terceira safra, apesar de estar começando, apesar de ter volume sendo colocado no mercado nesse momento, deve ser uma safra mais curta em função também da menor oferta. O Marcelo trouxe alguns números projetados de 750 mil contra 728 mil do ano passado, mas esperados de 680 mil, portanto, uma perda bastante significativa em termos de toneladas, por conta aí do clima e também do ataque de mosca branca, concentrando nesse momento ali, no Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás, onde temos a safra irrigada sendo colhida. Bom, daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.